Hoje nós temos como estudo a Trajetória do Fogo, que é um dos nossos livros mais completos no sentido de nos apresentar uma síntese ou um concentrado de fatos atuais, de forma que a gente possa se localizar neste momento de transição do planeta e, em seguida, nos apresenta uma série de leis. Nós sabemos que as leis são muitas, são inúmeras, mas aqui elas foram divididas em grupos, em blocos, para que a gente pudesse perceber quando se trata de uma lei superior, na qual nós podemos ainda não nos encontrar diretamente, e distinguir esta situação de estarmos nos aproximando de algo um pouco abstrato e, ao mesmo tempo, reconhecermos certas leis regentes da manifestação da energia aqui na Terra, inclusive leis materiais que nos regem aqui na superfície, leis da evolução humana, enfim, uma série de leis que, colocadas juntas, nos dão um panorama bem amplo do nosso caminho e daquilo ao que deveríamos aderir. Como nós sabemos, as leis não são coisas só para nós seguirmos, mas as leis são coisas com as quais nós nos identificarmos e nos tornarmos aquelas leis. E é aí que nós estamos, então, unidos com o plano ou com o nível que aquelas leis representam. Nós podemos estudar uma lei, podemos compreender uma lei, mas enquanto não estivermos vivendo aquela lei conscientemente, aquela lei nunca é muito clara para nós. E nós ainda não encontramos a forma de viver conforme aquela lei. Então o livro A Trajetória do Fogo nos dá esta possibilidade. Agora, esse concentrado de fatos atuais que ele nos passa e que é muito importante para nós neste momento, é que nós teríamos que fortalecer consideravelmente as nossas metas internas para podermos atravessar harmoniosamente esta crise planetária. Se as nossas metas internas não são fortalecidas, se aquilo que são as nossas metas espirituais não tomam para nós uma importância muito maior do que tomavam em outras épocas, quando nós começamos o caminho, nesta crise planetária nós não encontramos muita harmonia. E outra coisa que o livro nos traz como informação é que o despertar do consciente direito está também ligado a nós participarmos de grupos evolutivos. Nos grupos evolutivos, nos grupos de almas a serviço aqui na Terra, existe uma possibilidade do despertar do consciente direito se acelerar. Outra coisa que o livro nos diz, logo no princípio, antes de nós entrarmos nas leis, é que o nosso campo de luta, hoje em dia, o nosso campo de conflito, é na consciência mental, é no mental a nossa luta principal. Então, que a gente tenha isto em conta, porque o ego humano, se apoia muito na mente, e o ego humano está muito envolvido com a mente até que ele possa se entregar, até que ele possa se render. Então, se o ego humano está muito coligado com a mente e apoiado nela, então o nosso campo maior de confrontos, o nosso campo maior de conflitos e de dificuldades hoje em dia é no campo mental. O livro nos mostra que que as nossas forças espirituais não estão no ego. Então, a grande pressão que o ego exerce sobre a mente, isto não deve nos abalar, porque de ego e de mente nós não vamos retirar jamais forças espirituais. Tanto o ego quanto a mente são níveis materiais. Então, as forças espirituais que nós precisamos estão na alma e estão na mônada. E o livro vai nos dando essas informações de forma que nós não percamos tempo dando excessiva atenção para os nossos conflitos mentais e principalmente para a nossa personalidade ou para o nosso ego. Porque neste campo, nesse nível, nós não vamos encontrar forças espirituais, que é o que nós precisamos. Essas forças espirituais estão na alma e na mônada. E as forças resistentes, estas forças retrógradas, isto tudo está bem concentrado no ego, na personalidade. Este livro é dedicado a todos aqueles que vivem conscientemente estas situações. Aqueles que são mentais, que já raciocinam, que já refletem, que têm a mente como uma referência, usam a mente. E o livro, então, se dedica a estes, porque vai mostrando, principalmente na sua primeira parte, aonde estão as forças espirituais e aonde estão as forças renitentes. O livro fala muito de grupos e o livro diz mesmo que hoje é muito normal nós reconhecermos o nosso grupo. Mas o livro fala de grupo de almas, o livro fala de grupos internos, quase em toda a sua primeira parte. E só vai se referir a grupos aqui quando nos dá várias chaves de compreensão e de comportamento. Então, os grupos verdadeiros, segundo esse livro, são aqueles que se reuniram porque aqueles seres aderiram ao bem. Então, se aqueles seres já aderiram ao bem, se aqueles seres já estão buscando o bem, então estes seres têm condições de formar grupos e de, nesses grupos, desenvolverem energia espiritual, forças espirituais. E esses grupos que se formam por afinidade, porque os seres aderiram ao bem, então é uma afinidade no bem, todos querem o bem. Então, este foi o motivo deste grupo se reunir. Estes grupos são aqueles que estimulam a futura vida cósmica na Terra. Porque aqui na superfície da Terra se vive vida humana, se vive vida material. Mas são os grupos espirituais, através do relacionamento entre os seus componentes, é que vão introduzindo esta vida superior aqui na Terra. E que vão estimulando para que a Terra receba esse tipo de vida. Então veja que um verdadeiro grupo espiritual não é aquele grupo em que os seus membros estão em contendas, os seus membros estão fazendo ajustes entre si, no qual os seus membros ainda não se entendem, porque isto não é tarefa do grupo espiritual. Grupo espiritual não é para ninguém se entender, não é para ninguém viver junto. Este grupo espiritual não é para isso. Então, enquanto nós estamos nos ocupando de problemas de grupo, enquanto nós estamos nos preocupando de qualquer coisa que não seja a introdução da vida cósmica na Terra, isto não é um grupo espiritual maduro, pronto, preparado para ser um canal, ser um transmissor de leis e ser um transmissor de energia cósmica aqui para a Terra. Agora, o livro diz que neste reconhecimento do que é um grupo espiritual, para nós então nos examinarmos se nós realmente formamos um grupo espiritual, porque se nesse grupo se trata de coisas humanas, de membros do grupo, de coisas de rotina, de coisas materiais. Isto não é este grupo que a trajetória do fogo está falando. Não é disto que ela está falando. Então está falando de um grupo que seja uma reunião de bem. E este grupo, então, vai começar a transmitir todos os impulsos que a Terra precisa e que a humanidade precisa para ir introduzindo a vida cósmica aqui neste planeta. E as nossas limitações, ou as limitações dos grupos, elas são transcendidas, segundo o livro, com a entrega de cada um, de cada membro, ao seu próprio Eu Supremo. Por Eu Supremo, nós podemos entender a alma, ou alguns podem entender a mônada. Aqueles que já sentem a vibração da alma, aqueles que se voltam para a sua alma nas suas orações, aqueles que já têm a alma como um ponto de referência interno, muito firme, muito forte, então para estes o Eu Supremo é a mônada. Agora, para aqueles que estão ainda às voltas com problemas de personalidade, que ainda estão cuidando da unidade entre os seus corpos, que ainda estão cuidando de coisas humanas, então para esses o Eu Supremo é a alma. Então o Eu Supremo para alguns é a alma e Eu Supremo para outros é a mônada, conforme o grau de interesse que esta pessoa demonstra por esses dois núcleos do seu ser. E a interação entre a humanidade da superfície, a humanidade intraterrena e a humanidade extraterrestre, que é uma outra função dos grupos espirituais promoverem, esta interação entre a humanidade da superfície, a humanidade intraterrena e a humanidade extraterrestre, esta interação, neste momento, está acontecendo e está se fortalecendo, não aqui no plano externo, porque no plano externo, a humanidade da superfície praticamente nem sabe de humanidade intraterrena e desconhece qualquer coisa de real sobre humanidade extraterrestre. Mas, apesar disto não ser conhecido conscientemente, apesar disto não ser uma coisa aceita e não ser uma coisa oficial, não ser uma coisa admitida pela humanidade em geral, esta interação está se dando, está acontecendo nos planos suprafísicos, nos planos internos. Praticamente não há um ser que creia na humanidade intraterrena, na humanidade extraterrestre, se ele já não estiver se inteirando com isto nos seus planos internos, senão não podia conceber esta ideia, porque esta ideia não consta de nenhum currículo de estudo aqui na Terra. Isto não consta aqui da cultura terrestre, a não ser cultura esotérica. Então esta interação desta humanidade atual com a intraterrena e com a extraterrestre, isso está se dando nos planos suprafísicos, nos planos internos. E se nós estamos voltados para estes planos, se nós estamos coligados com esta vibração interna, desses mundos internos, nós começaremos a contatar essas humanidades, ou esta humanidade nesses outros níveis. As cidades que não são estas cidades da superfície, as cidades que são as cidades chamadas intraterrenas, ou cidades suprafísicas, estas podem até se mostrar nos planos etéricos, como Herques se mostra ou se mostrava, como Aurora se mostra ou se mostrava, e assim por diante. Mas estas cidades internas, estas cidades etéricas, ou as bases de serviço, então estas bases, estas cidades, esses núcleos espirituais, Tudo isto já está em contato conosco, como humanidade de superfície que somos. Tudo isso está nos contatando. E nós internamente já temos pontos de contato com isto. Já temos relação com isto. Só que isto não chegou ainda à nossa consciência. Agora, o livro, a uma certa altura, nos mostra um símbolo da existência da Terra, visto do nosso ponto de vista, que é o seguinte: uma árvore com a superfície do seu tronco doente. Mas, se a gente tira aquela parte doente da superfície do tronco, o interior do tronco está sadio, a árvore está sadia. Então a humanidade não é uma árvore doente. A humanidade é algo que tem a pele doente, que tem esta humanidade da superfície doente, como se fosse a casca desta árvore. E a Terra, esta árvore, ou esta humanidade, isto inicia agora, nesta etapa, um processo de desmaterialização. Desmaterialização não quer dizer desaparecimento e não quer dizer anulação. Desmaterialização quer dizer que passa para um nível sutil, se desmaterializa e passa para um nível imaterial. E nós teríamos que, com a ajuda do nosso Eu Supremo, acompanhar este movimento. Então, é um momento delicado que nós vivemos e que, para viver este momento, nós precisamos ter consciência de certas leis imateriais e não só das leis que conhecemos. Por isso é que as leis imateriais, as leis da manifestação da energia, as leis da inter-relação entre o universo, estão muito claras no livro, porque assim nós vamos ter esta visão destas leis para podermos saber para onde vamos nesta desmaterialização, que vai acontecer conosco se nós formos nos tornando mais sutis. Como estamos nos tornando mais sutis? Nossa mente está se tornando mais sutil? A nossa alma está também se tornando muito mais sutil? Então, nós estamos num caminho de desmaterialização. E a essência que hoje anima o planeta, anima a Terra, esta essência se exprime também através dos seres que estão vivendo estas condições. Esta essência se exprime através dos grupos que estão compreendendo estes assuntos e que estão procurando viver isto de uma forma muito benéfica. Esta essência que anima a Terra e que nós teríamos que perceber, contatar, nos identificarmos com ela e eventualmente termos uma forma de transmiti-la, esta essência, ela é compreendida e transmitida através destes grupos espirituais, destes grupos que estão vivendo em função do bem. Mas desta rede que está procurando manifestar esta essência do planeta, para que o planeta realize esta essência, a mostre e comece então a se desmaterializar para viver conforme a sua essência, não é só esses grupos espirituais ou a humanidade da superfície que participa deste trabalho de manifestar a essência da Terra e do planeta, que é papel dos grupos. Isto é também uma tarefa de consciências elevadas que não são da humanidade, mas são consciências elevadas que estão coligadas com a Terra e que podem ter condições de irem manifestando esta essência da Terra. E os reinos da natureza também podem manifestar esta essência da Terra nos seus aspectos mais belos, nos seus aspectos mais perfeitos. E nós, como grupo espiritual, ou os grupos espirituais, teriam que ter um contato com tudo isto, teriam que ter tudo isto como meta, como vida diária. como meta mesmo, como busca, porque essa essência da Terra, manifestada pelos exemplares mais perfeitos do reino da natureza e pelos centros planetários, pelos vórtices de energia planetários, tudo isto, como grupo espiritual, nós deveríamos estar buscando contato, deveríamos estar muito afinados com tudo isto. Esses grupos espirituais, eles reúnem almas e mônadas em princípio do mesmo raio e criam com estas almas e com estas mônadas grupos de instrução internos, grupos de estudos internos. E esses estudos ou esses grupos, eles vão estudando ou eles vão procurando a forma das almas e das mônadas irem se identificando com essas essências. Neste momento, o livro começa a nos revelar mais 5 grupos internos, além dos 7 que já conhecíamos de informações anteriores, e que são consciências reunidas dentro ou fora de corpo físico com similaridade vibratória. E esses grupos internos, esses grupos de 7 e mais 5, esses 12 grupos internos que nós conhecemos, eles trabalham conosco da seguinte forma: contatam a nossa essência e nos ajudam a transcender esses estágios terrestres. Então, nós tínhamos um certo limite, tendo somente 7 grupos. 7 grupos, cada um correspondente a um raio desses materiais. Mas agora, com o conhecimento desses outros 5, que são grupos imateriais, a nossa essência já tem uma maior oportunidade de ser acolhida nesses grupos. Então, o que entra nesses grupos internos é a nossa essência, representada pela nossa alma ou representada pela nossa mônada. Se a mônada já está num desses grupos internos, então a alma também estará participando de um outro grupo interno, porque esses grupos vão se subdividindo em vários setores. Então a alma está em um grupo, a mônada está em um outro grupo. E com isto, a nossa essência interna vai sendo acolhida e o nosso desenvolvimento vai se dando dentro destes grupos. O nosso desenvolvimento é como se estivesse em um centro de instrução interno. Esses grupos internos, dos quais nossas almas e nossas mônadas, nossa essência está participando, esses grupos se polarizam no nosso nível monádico, no nível da mônada. E se no nosso nível monádico isto acontece, isto é acolhido, então a alma começa também a participar de outros grupos. O elo de tudo isto, o elo entre as almas, o elo entre os grupos, o elo entre nós e os grupos, isto tudo é fortalecido pela intuição. Nada disto é fenômeno mental. Nada disso se passa no mundo da nossa mente. A nossa mente tem a informação a respeito disto, a nossa mente pode se inteirar a respeito disso até um certo ponto, mas não é a mente que penetra aí. Nestes mundos, não é a mente que penetra nestes grupos, mas é a nossa intuição. E a nossa intuição é o elo entre tudo isto e entre o nosso consciente. Nós precisamos de intuição. Precisamos de intuição para fazermos estas ligações. Por mais que se tenha informação sobre isto, por mais que se saiba sobre este assunto teoricamente, nós não estamos realmente sentindo coligação. Nós estamos recebendo uma informação, estamos nos dando como informados, mas não sentimos elo com isto, embora isso esteja acontecendo. E é a intuição que faz este elo. Então, é um livro, essa é a Trajetória do Fogo, que fala para os seres que já estão buscando esta intuição e que já têm esta intuição desenvolvida até certo ponto, porque é a intuição que faz o elo. Senão fica um estudo teórico. Vocês viram que muitos anos atrás, quando este livro saiu, ele praticamente não foi notado, não se chamou atenção sobre ele. Poucos estudaram este livro profundamente, poucos leram realmente este livro, porque o livro conta com a intuição. E foi só depois de alguns anos, quando a gente foi reconhecendo que havia uma intuição sendo desenvolvida, isto é, quando nós fomos transcendendo esses conflitos mentais, esses conflitos emocionais, que vocês se lembram que no começo estavam na ordem do dia e que agora é um ou outro caso que ainda tem esses conflitos, que ainda tem esse tipo de conflito. Porque a intuição já trabalhou o grupo. A intuição trabalha o grupo espiritual no sentido dele fazer um elo com essas realidades. E quando ele faz um elo com essas realidades, todos esses conflitos mentais e esses conflitos emocionais vão se redimensionando. Existem, porque na mesma encarnação não se pode limpar tudo. Mas diminui consideravelmente de valor, diminui consideravelmente de importância. E hoje você vê um membro do grupo, você vê que ele está mais coligado com aquilo que ele ainda não é conscientemente do que com aquilo que ele exprime aqui fora, ainda um pouco misturado com este processo antigo, retrógrado dos corpos dele. Existe uma necessidade destes grupos internos, em cujas ramificações as nossas almas já podem se encontrar e as nossas mônadas já podem se encontrar, existe uma meta aí nestes grupos, que é de todos estes seres que participam de alguma forma desses grupos internos começarem a participar das escolas internas, coisa que não é para esta etapa dos grupos. Esta etapa que nós estamos vivendo, segundo a Trajetória do Fogo, esta etapa que nós estamos vivendo é de nos reconhecermos nos grupos internos. Mas a finalidade do nosso trabalho nos grupos internos, a finalidade dos grupos internos, é irem fazendo contatos com as escolas internas. Porque são estas escolas internas, como energia, como raios e como essência, são estas escolas internas que vão começar a nos preparar como grupos internos para estarmos nos coligando numa futura etapa com outros planetas mais adiantados. E vamos então passando desses grupos internos, os 12, que estão na órbita deste planeta, vamos então passando a um contato, há uma relação com as escolas internas que já estão em outros planetas, que não estão neste. Então são evoluções, são passos muito importantes que este livro apresenta, que este livro nos sugere e que estão no nosso caminho para nós irmos reconhecermos e irmos realmente dando esses passos. Estes grupos começam a funcionar, não os grupos do primeiro escalão, mas os prolongamentos desses 12 grupos internos, que são aqueles nos quais nós estamos, esses prolongamentos, cujos fios chegam então aqui na Terra, são esses grupos que nos preparam para o serviço planetário. Nós podemos servir, prestar vários tipos de serviço, vários graus de serviço, mas o nosso contato com o serviço planetário e nós estarmos já coligados com o serviço planetário, isto precisa da energia desses grupos internos nos trabalhando e precisa que alguns desses grupos já tenham coligação com as escolas internas. Tudo isto é o que dá a possibilidade de haver um grupo espiritual encarnado. Se não fosse essa estrutura, que não é aqui no nosso plano consciente, mas se não fosse essa estrutura, se não fosse esta realidade, nós não poderíamos ser um grupo espiritual aqui. Não haveria liga, não haveria energia para haver um grupo espiritual humano na superfície da Terra. Então, o que faz um grupo espiritual humano aqui na superfície da Terra é esta estrutura. E se nós reconhecemos esta estrutura, e se nós estamos buscando uma consciência cada vez mais próxima dessa estrutura, então o grupo espiritual aqui na Terra, este grupo espiritual que nós conhecemos, nós nos tornamos muito mais evolutivos e muito menos materiais e muito menos envolvidos com coisas que não têm nada a ver com esta estrutura. Então, o grupo espiritual aqui na Terra, ele conta com esta estrutura para ele permanecer aqui unido e para ele permanecer aqui realmente atuante. E que tipo de atuação? Uma atuação que permita que esta energia cósmica, que todas estas tarefas cósmicas, que todas essas tarefas planetárias vão se introduzindo na consciência desta humanidade, que é para a humanidade ir se deslocando desta lei de sobrevivência na qual ela vive, porque a humanidade se preocupa o tempo todo com a sua sobrevivência, quando ela não devia se preocupar com isto. Se ela tivesse consciência dessa estrutura interna e de tudo aquilo que ela representa aqui como fio externo desta estrutura, esta humanidade não precisava mais lutar pela sua sobrevivência, porque ela não sobreviveria mais daquilo que ela sobrevive hoje. Mas ela sobreviveria é da consciência desta estrutura, é da consciência desta sua finalidade. Ela sobreviveria é de ter consciência disto que ela está fazendo aqui, ou disto que é a sua tarefa aqui. Esses grupos internos, que seria bom que a gente ficasse muito inclinado para eles, que nós ficássemos muito disponíveis para as energias desses grupos, esses grupos internos acabam se materializando em parte e acabam tendo aqui na superfície representantes em grupos espirituais na superfície. E é muito conhecido um desses grupos verdadeiros, um grupo de primeiro raio, de Mestre Moria, é muito conhecido o prolongamento dele aqui na superfície da Terra, que é toda esta organização do Agni Yoga, Agni Yoga Society, etc. Então, aquilo é um grupo que é um exemplo de prolongamento de um grupo interno de primeiro raio, de Moria, aqui na Terra. Neste momento, este grupo que nós formamos, que é um grupo de sexto raio e não de primeiro, como aquele lá do norte, está como que se firmando, ou está como que se confirmando como este prolongamento, como esta aparição deste grupo interno de sexto raio. Só que aqui não se trata de Moria, mas aqui se trata de Antuaque, que se trata de Saint Germain. Então, existem esses dois exemplos que nós conhecemos. E esses grupos, tanto o Agni Yoga quanto este grupo Figueira, esses grupos vivem desta estrutura. Esses grupos têm uma coligação sutil com esta estrutura, através de Moria e através de Antuaque. Esse grupo tem esse contato com essa estrutura através dessas hierarquias, dessas consciências. As mônadas e as almas que dentro deste grupo reafirmam os seus votos de autodoação a todo este mundo interno, a toda esta estrutura hierárquica, estas almas e estas mônadas vão sendo atraídas para o serviço ao bem universal. Então, um grupo destes está a serviço do bem universal. E bem universal é um termo muito amplo. Bem universal pode estar contido até em alguma atividade material que a gente pratique. Mas esta atividade material ser transmutada e esta atividade material servir como expressão de um grupo interno, de uma hierarquia destas, ou de um raio, no caso deste grupo, o sexto, é preciso que almas e mônadas se confirmem, se reconfirmem nesta autodoação a esta estrutura superior. Estas almas que se confirmam, estas almas que se doam, que se confirmam na doação, nestes momentos, estas almas começam a revelar a vontade espiritual, o amor-sabedoria, a atividade inteligente aqui na Terra. Começam já a dar sinais de vontade, começam a dar sinais de amor, começam a dar sinais inteligentes, de atividade inteligente aqui na Terra. E estas almas que já começam a dar estes sinais, essas se ocupam de começar a coligar os corpos, o corpo mental, o corpo emocional e o corpo etérico físico, com as correntes evolutivas superiores, para que as células destes corpos saiam desta evolução material das células normal. Mas que estes corpos tenham as suas células já coligadas com uma evolução superior e com uma energia espiritual de um outro grau e de um outro nível. Estas almas passam a fazer este trabalho nos corpos. E a mônada, que está já como parte desta estrutura, se torna um ponto de ligação, um ponto de união com uma certa realidade cósmica, muito importante para a humanidade e muito importante para o planeta. Depois o livro fala também do início desta manifestação da polaridade feminina do planeta. E esta polaridade feminina do planeta, nesta etapa da Terra, não é mais representada pelo Oriente. Aqui o livro tem várias ilustrações que indicam como é que a energia se transferiu para cá e várias ilustrações que dão o campo de trabalho da polaridade feminina, que tem muito a ver com o Cone Sul, aonde este trabalho, este movimento de sexto raio está se expressando. E isto é parte da expressão deste Cone Sul. E este Cone Sul é toda esta região interna que tem Mictlantecuhtli, o centro planetário de Mictlantecuhtli, como a referência, como padrão, o padrão da nova humanidade, o padrão para o novo planeta, para os novos grupos espirituais. Isso está focalizado no Cone Sul em Mictlantecuhtli. E desse Cone Sul, que representa a polaridade feminina, também faz parte Erques, que é o outro centro intraterreno, ou outro centro planetário, e que representa a religião transcendente, esta nova forma do homem ser religioso, esta nova forma liberada de entidades formais aqui na superfície. Aurora é outro componente deste Cone Sul que emana vibrações de cura. Então toda a parte de cura no Cone Sul, toda a parte relativa à cura das almas, isso está coligado com a Aurora. E cabe à Aurora, também no Cone Sul, defender, preservar a Terra e a humanidade dos ataques mais importantes das forças involutivas. Então, Cone Sul, não entendemos só lugares geográficos. Cone Sul, na realidade, segundo estas conexões internas, são Mistritlã, Erques, Aurora, Mirnajá e Iberá, que são os dois outros componentes do Cone Sul. Mirnajá, irradiando esta consciência essênia, esta antiga consciência essênia, é o tipo de consciência já desenvolvido na superfície da Terra que traz as chaves da perfeição para a vida material aqui. Então Mirnajá, através das suas manifestações de consciência essênia, Mirnajá tem a chave da perfeição da futura vida na superfície do planeta. E finalmente Iberá, que é o outro centro que compõe o Cone Sul, que controla todos os fogos que dizem respeito à transmutação da matéria, que dizem respeito às mudanças na matéria. Então isto é o Cone Sul. Cone Sul não é comércio, Cone Sul não é diplomacia, Cone Sul não são países. Cone Sul é este conjunto, são estas consciências. Cone Sul é Mistritlã, Erques, Aurora, Mirnajá e Iberá, com estas tarefas, com estas funções, implantando isto no planeta. E a síntese disto é a polaridade feminina hoje. A polaridade feminina vem imbuída disto. Polaridade feminina vem toda formada nesta vibração. E essas vibrações do Cone Sul e esses trabalhos do Cone Sul é reconhecido nos planos internos e vai, com o tempo, assumindo o papel do centro cardíaco do planeta. Este Cone Sul, esta consciência, isto é o centro cardíaco do planeta. Então, o centro cardíaco do planeta vai agora vibrar, expressar de uma forma feminina, isto é, vai se expressar através destes cinco núcleos que resumem estas atividades. Os novos padrões para a nossa consciência, a nossa vida de superfície, a religiosidade, a nova religiosidade, desligada de tudo que é material aqui da superfície da Terra, essas vibrações de cura e estas vibrações de defesa e de preservação diante dos ataques das forças involutivas, a consciência essênia, que terá esta pureza, esta perfeição a se introduzir aqui na vida da superfície da Terra, e o controle dos fogos primordiais da matéria através de Iberá. Então é no Cone Sul que esta matéria hoje tão rebelde, tão densa, vai ser resolvida na humanidade, vai ser resolvida nos indivíduos humanos. Então agora vocês podem rever esta trajetória do fogo sob um outro ângulo, e quando chegarem nas leis, que são a segunda parte do livro, que vem depois de toda esta introdução, quando vocês chegarem nas leis, depois de terem feito esta reflexão na primeira parte, vão identificar qual é a lei especial para vocês naquele momento, qual é a lei a ser trabalhada naquele momento e quais são as leis que vocês devem então estar esperando pela graça para poderem trabalhar em seguida, porque temos que chegar a leis imateriais, temos que chegar a leis de inter-relação entre universos, que são leis que nós vamos compreendendo e que vamos atuando nelas depois de termos visto as leis materiais, as leis da superfície, as leis da evolução humana, e principalmente estarmos já transcendendo, estarmos já resolvendo a nossa relação com esta lei do karma de uma forma mais aberta, de uma forma mais espiritual e mais arejada. E aqui uma pessoa está observando que a maioria dos habitantes do planeta parecem não conhecer a lei do karma e nem outras leis muito atuantes. E como podemos ajudar de alguma forma para que esta situação seja revertida e que pelo menos a lei do karma eles fiquem conhecendo? Bem, não é que não conhecem. Não é que não conhecem. Nós já sabemos, não, que nós colhemos aquilo que plantamos. Isso já nos foi dito de outras formas, não com o nome de lei do karma. Se vocês abrem os textos espirituais, vocês percebem ali que vocês colhem aquilo que vocês plantam. Isso é dito de outras maneiras, não da forma como poderá estar expresso nos notebooks de Paul Branton, ou neste livro What's Karma, que já tem uma visão mais ampla do karma, mas notícias sobre esta lei do karma com outros nomes, todos já tiveram. Hoje não há quem não saiba que a gente recebe aquilo que dá, aquilo que emite, que as coisas que a gente emite voltam para a gente. De alguma forma, a gente já ouviu falar nisto.